Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 6 de março. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para essa quarta-feira nós temos um movimento positivo de leve alta aí para as bolsas europeias e futuros norte-americanos. Mercado que acompanha hoje dados relacionados ao mercado de trabalho e também o tão esperado aí depoimento do presidente do Fed, Jerome Powell, que acontece hoje e amanhã no Congresso nos Estados Unidos. E acho que esse movimento é importante, já que as taxas de juros nos Estados Unidos, né, os vencimentos de mais longo prazo, acabaram caindo ontem, depois da divulgação de dados relacionados à economia norte-americana, eles que vieram abaixo das expectativas. Então, por conta disso, o mercado voltou aí a questionar sobre como está o desempenho da economia nos Estados Unidos. O dado que foi divulgado ontem, que veio abaixo do esperado, é o ISM de serviços. E assim, o mercado fica agora nessa expectativa aí sobre como o presidente do Fed vai se posicionar nesta quarta-feira, tá? Acho que é super importante. Como eu disse anteriormente, além da fala do Powell, nós teremos às 10h15 da manhã dados de emprego ADP, que é como se fosse o CAGED aqui no Brasil. O relatório JOLTS, ao meio-dia, ele que fala sobre vagas em aberto. Teremos também o livro bege, às 4 horas da tarde. E as falas aí de dirigentes do Fed, como o Kashkari e a Mary Daly. Essas falas acontecem no período da tarde. Bom, pessoal, sobre as movimentações então desta quarta-feira, nós temos Bolsa de Londres subindo 0,23. Bolsa de Paris, alta de 0,04. Bolsa de Frankfurt, alta de 0,10. Futuros norte-americanos, S&P, alta de 0,41. Dow Jones subindo 0,24. Nasdaq subindo 0,80. O VIX, que é o índice do medo, que teve ontem uma alta significativa, principalmente depois da queda aí das ações de tecnologia, neste momento ele recua 2,5%. Voltando ali para o patamar dos 14 pontos. E o DXY, Dólar Index, tem uma queda de 0,18 a 103,61 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos a 4,16, subindo 0,71 nesta manhã. O Bitcoin, pessoal, depois de dias de grande volatilidade, afinal, ontem ele chegou a superar a sua máxima histórica. Depois teve um movimento de queda muito forte, mostrando aí que realmente é um ativo de grande volatilidade. Neste momento, ele está ali na faixa dos 66.600 dólares a unidade. Mas ontem, pessoal, ele chegou a superar os 69 mil dólares, testou 60 mil dólares e agora se encontra nessa faixa aí de preços em torno dos 66 mil. Muito provavelmente, pessoal, devia ter muito stop de saída, né, de venda ali na máxima histórica. E isso acabou fazendo com que o Bitcoin apresentasse essa volatilidade no pregão de ontem. Beleza? Então, essas são as principais movimentações que nós temos. Antes de falar de commodities, queria falar um pouquinho sobre China. Segue no radar os resultados da sua balança comercial, que serão divulgados hoje à noite, e também a possibilidade da divulgação de novos estímulos pelo governo chinês. A gente vem acompanhando aí uma queda dos rendimentos dos títulos na China, que aceleram aí com comentários dessa postura aí do Banco Central chinês de novas rodadas de estímulos, tá? E que existe ainda bastante espaço para utilizar de artifício, como por exemplo a redução do depósito compulsório para tentar estimular a economia. Nesta madrugada nós tivemos a Bolsa de Xangai na China fechando em queda de 0,26. Bolsa de Hong Kong subiu 1,7 e a bolsa japonesa aumentando aí, ampliando a sua máxima histórica, mas uma alta bem leve, alta de 0,06. Falando aqui das commodities, a gente teve nessa madrugada um movimento de recuperação do minério de ferro, ele que acabou recuando aí nos últimos dias nessa ausência aí de medidas mais agressivas por parte da China, e que fez com que o mercado aí ficasse mais receoso nesse sentido, mas mesmo assim, pessoal, movimentação do minério de ferro ainda bastante especulativa. Para os metais industriais, nós temos movimentações distintas. O cobre avança neste momento 0,42 na Bolsa de Londres, enquanto o níquel recua 1%. Em relação ao petróleo, nós temos um avanço aí do contrato negociado em Nova York, o WTI, que sobe quase 1%, 79 dólares o barril. O Brent, que é o contrato negociado na Bolsa de Londres, é alta de 0,62, quase 83 dólares o barril. O petróleo que acaba subindo hoje, depois que a Arábia Saudita inesperadamente levou aí os seus preços para compradores na Ásia. Então isso fez com que o petróleo acabasse apresentando esse movimento de recuperação nesta quarta-feira. Pessoal, antes de encerrar essa parte internacional, só comentar aqui com vocês que ontem acabou ocorrendo aí o que o pessoal chama de super terça nos Estados Unidos, em que nós temos aí, digamos, uma pré-eleição para definição aí de quem serão os dois principais candidatos a concorrer às eleições nos Estados Unidos. E muito provavelmente, né, esse que ano, 2024, que é ano de eleições nos Estados Unidos, nós teremos aí Donald Trump e Joe Biden disputando aí a corrida eleitoral. Posso estar enganado, pessoal, mas diante aí do governo Biden e das suas repercussões, a não ser que alguma coisa mude drasticamente, mas eu acredito que se a disputa for entre Trump e Biden, eu acredito que o Trump levaria aí essas eleições, tá? Essa é o meu achismo, o meu exercício de futurologia para as eleições nos Estados Unidos, tá? Vamos ver se realmente isso se confirma, mas enfim, muito provavelmente eles serão os candidatos que vão participar aí da corrida eleitoral, os dois principais nos Estados Unidos. Falando agora sobre o Brasil, sobre a agenda do dia, às 9 horas da manhã, teremos a divulgação pelo IBGE de dados de produção industrial. Expectativa é de que exista aí uma queda de 1,7% em janeiro na comparação mês contra mês, porém uma alta de 3% na comparação ano contra ano. Além disso, um pouco antes, o Banco Central divulga dados das contas externas, que envolve aí investimentos estrangeiro direto, dados de déficit em conta corrente, dentre outros. Esses números serão divulgados às 8h30 da manhã e às 9 horas a produção industrial. Às 3 horas da tarde, nós teremos dados aí de balança comercial aqui no Brasil. E depois do fechamento do mercado, pessoal, diversas empresas vão divulgar os seus resultados. Teremos CSN, CSN Mineração, a 3R Petroleum, a Dexo, que é a antiga Duratex, Grupo Mateus, Guararapes, IOSP, Maxion, Lavie, Lojas Quero Quero, SLC Agrícola, Taesa e Valide. Todas essas empresas divulgam seus números referentes ao quarto tri de 2023. Esses números serão divulgados hoje após fechamento do mercado. E para encerrar aqui falando do noticiário corporativo, nós tivemos a Azul, empresa do setor aéreo. Ela disse que até o momento não negociou ou aprovou nenhuma transação específica em relação a Gol. Esse pronunciamento da Azul veio depois que ontem acabou saindo aí no mercado especulações de que a Azul estaria trabalhando com o Citigroup e com a Guggenheim Partners para explorar aí potencial oferta pela sua concorrente aqui, no caso a Gol. As duas empresas subiram ontem na boa, com o mercado especulando aí a concretização deste negócio. Ah, ela disse que até o momento não negociou nem aprovou nada relacionado, mas aquilo, pessoal, onde a fumaça tem fogo. Nós também tivemos a PetroRio, divulgou dados de produção, em que a produção diária de óleo do mês de fevereiro foi de 82.800 barris. Isso representa aí uma queda, pessoal, já que a PetroRio aí nos últimos relatórios operacionais ela tinha se aproximado aí dos 100 mil barris por dia. Além disso, a PetroRecôncavo divulgou dados, né, números que vieram abaixo das expectativas do mercado, e o grupo GPS divulgou uma receita líquida do quarto tri em linha com as expectativas do mercado. Beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Mercado que segue em compasso de espera de como vai ser esse pronunciamento do Biden. Além disso, teremos dados de emprego importantes que serão divulgados até o meio-dia. E isso, obviamente, que deve aí trazer volatilidade para o mercado. Afinal, olhando, né, para a tese, né, sobre resiliência da economia norte-americana, um dos pilares que ainda se apresenta aí de bastante sustentabilidade, né, sustentável, ou seja, fundamentos rígidos, é o mercado de trabalho, tá? Um tropeço do mercado de trabalho pode fazer com que o mercado entenda que existe espaço aí para o Fed começar a reduzir os juros o quanto antes, e Isso seria muito bom aí para países emergentes, por isso que reforço aí com vocês que esses dados para mim acabam sendo mais importantes, né? Posso ousar aqui em dizer que talvez seja até mais importante que o discurso do Powell, mas vamos acompanhar, né? Nada se sabe. Um abraço, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu!